muitas pessoas se perguntam como atuar hoje, como fazer para participar de uma maneira mais inteligente, mais amorosa desta crise que o planeta está passando. Então, à medida que as situações externas se agravam, uma inquietação surge em muitas pessoas que aparentemente se sentem inativas, se sentem impossibilitadas de fazer algo realmente de ajuda para que a situação planetária, para que a situação humana possa tomar um curso evolutivo. A compreensão de que nós vivemos um período especial, um período fora dos padrões que vivemos até poucos anos atrás, nos facilitaria muito vislumbrarmos a atual crise de uma outra perspectiva. Então, sabemos que, até algumas décadas atrás, o destino da Terra não estava ainda determinado, não estava ainda confirmado. Ou seja, o desenvolvimento de um ser, o desenvolvimento de um ser planetário, ele não é fixo. Então, existem aquelas possibilidades que podem se consumar ou não, dependendo do transcurso do próprio processo evolutivo, das etapas do processo evolutivo. Então, segundo os relatos transmitidos por discípulos iniciados no século passado, até por volta de 1939, não estava ainda confirmado se o planeta Terra iria prosseguir o seu rumo, a sua trajetória evolutiva, e seriam retiradas da Terra, da superfície da Terra, aquelas forças que não poderiam seguir esse ritmo, então aquelas forças que estavam aquém do ritmo que deveria se imprimir no planeta, seriam retiradas grande parte das forças contrárias à evolução, então também uma parcela da humanidade, ou se o planeta seguiria um desfecho de encerramento do seu ciclo, ou seja, o planeta fracassaria e seriam retirados daqui aqueles seres, aquelas almas, as mônadas, que deveriam fazer sua trajetória em outras escolas. Seria retirado o material válido do planeta. Então, parece que até meados do século passado, isso não estava ainda confirmado, ou seja, se seriam retirados aqueles seres, aquele material que não poderia prosseguir e o planeta avançaria, ou o planeta fracassaria e seriam retirados os válidos. Esses processos seguem ciclos bastante precisos e parece que, dentro da conjuntura que se formou, inclusive com a participação da humanidade também, bastante relativa, mas a participação da humanidade também, a Terra prossegue agora vivendo um processo de purificação para ingresso num ciclo avante, um ciclo que está além, um ciclo de mais luz. Um ciclo, inclusive, que era anunciado em muitas profecias já há bastante tempo. O processo de purificação que nós estamos vivendo é algo regido por forças que estão além das forças terrestres. Então, existe uma ação bastante direta de forças solares neste processo de purificação e de forças cósmicas também, que estão além do sistema solar. Se nós começamos a ter esses elementos presentes, as provas e a nossa vida começam a receber um outro colorido. Nós começamos a lidar não só com os elementos terrestres com os quais nós lidamos, mas vamos lidando com os elementos terrestres, sabendo que eles estão entrando em outras leis, que os elementos terrestres estão sendo organizados de uma outra maneira, sob esse influxo, sob essa vertente de forças solares, de forças extraplanetárias e de forças cósmicas. Então isso está aí. Isso não está separado do ar que a gente respira, da água que nós tomamos, da nossa ação. Isso está permeando a vida terrestre. Então, se a nossa consciência começa a mudar o seu foco, aquilo que nós irradiamos e aquilo com o que nós nos sintonizamos muda. Muda a nossa relação com esse jogo de forças que é a vida terrestre e esta vertente de energias que prepara a Terra não para fracassar, prepara a Terra para ingressar num outro ciclo de mais luz, de mais poder, de mais amor, onde as energias vão poder se expressar de uma maneira mais livre. Então, se nós tomarmos o livro A Voz de Amar, este manual, nós vamos ver que ali tem instruções precisas para nós aplicarmos na vida. Porque esses fatos não estão separados da vida. Esses fatos não são coisas que acontecem com algumas pessoas no planeta. Isso está aqui para todos. As energias estão presentes para toda a vida planetária. Todos os átomos no planeta estão sendo tocados por essa energia. A resposta a este impulso pode mudar, como muda. Esta resposta vai variar segundo o grau de receptividade de cada ser, de cada indivíduo, de cada partícula. Mas a energia está aí. Existe uma voz que ressoa, existe um chamado para nós ingressarmos num outro ciclo, que já está com suas portas abertas. Nós estamos vivendo essa transição. Isso já está confirmado. Então, a vida no planeta está passando, está ingressando um novo ciclo. Nós, como parte da vida planetária, como humanidade terrestre, fazemos parte dessa transição. Agora, a depender do nosso grau de resposta, vão ser os processos que vamos viver nesse percurso. Mas o trajeto, a trajetória, ela está determinada. O planeta não fracassará. O planeta está ingressando um outro ciclo com outras leis. Outras leis que regem até os átomos dos nossos corpos. Outras leis que regem o nosso código genético. Outras leis que trazem uma nova consciência. Então, isto não é algo para depois. Isto não é algo para séculos no futuro. Isso é algo que está acontecendo agora. Isso é algo que está batendo às nossas portas. Então, como vamos estar aí? O livro, este manual, A Voz de Amar, nos dá a instrução de como fazer agora, não depois. O que acontecerá depois será decorrência do que está se sucedendo agora. Então, A Voz de Amar nos ajuda, não só como instrução escrita, mas nos ajuda como impulso, porque um livro é mais do que um texto impresso. Um livro é como um terafim. Um livro é um núcleo de irradiação de um certo estado de consciência. E o livro A Voz de Amar nos coloca nessa disposição de assumir agora o papel que nos cabe neste trajeto que o planeta está fazendo. É inevitável. A vida planetária está numa transição, está passando por um processo de purificação. Então, vamos encontrar a nossa posição aí. As instruções são claras e podemos segui-las. A energia da cura é fundamental neste processo. e a energia da vontade também. E não é por acaso que, neste ciclo de aproximação da hierarquia e de preparo para essa transição, o centro Aurora, o centro planetário Aurora, foi o primeiro centro a se manifestar como aproximação da humanidade. Então, uma aproximação explícita. Até o plano físico, aquele centro se manifestou, como nós conhecemos os relatos através do livro Aurora. Então, houve uma aproximação física, material. Houve uma explosão num certo local da América do Sul, em uma árvore, onde, a partir dali, uma série de acontecimentos manifestando essa aproximação desta irmandade interna, inclusive da irmandade do Centro Aurora, que é um centro ligado à energia de cura e é ligado à energia de poder, energia de primeiro raio. E sempre que um ciclo vai se abrir, é preciso essa energia de vontade, de poder, para abrir o ciclo que deve nascer, para abrir os caminhos, para romper na consciência planetária aquele espaço para que os outros raios possam vir e trabalhar, manifestando o ciclo que se inicia. Então, a Aurora tem essa tarefa. A Aurora abriu este ciclo e está trabalhando junto a nós de uma maneira muito próxima. O Centro Aurora, que é regido por essa consciência hierárquica que nós conhecemos como Amar, o Centro Aurora é um centro que tem um trabalho muito oculto, um trabalho muito diretamente ligado a esta purificação, a esta limpeza do campo planetário, a esta retirada dessas forças contrárias à evolução. Então, por ter um trabalho muito oculto, que não é do nosso conhecimento como seres humanos, um trabalho que transcende a nossa possibilidade humana de participação direta, um trabalho com aquilo que se chama as forças do mal, então esse trabalho permanece oculto, sob um véu de grande aproximação, porque os irmãos de Aurora, eles se manifestam até fisicamente. Os irmãos de Aurora se revelam a nós com nomes humanos, como se fossem uns de nós, Nicolás, Andrés, Padre Pio, Salvador e tantos outros. Então, esta hierarquia de Aurora, a misericórdia dessa hierarquia de Aurora, dessa vida que pulsa e que se irradia através dos espelhos de Aurora, está muito próxima a nós. Então, este manual, que é A Voz de Amar, nos dá os elementos para que nós possamos assumir, estar junto a essa irmandade, porque essa irmandade está aí. Nós sabemos tantas vezes que Nicolás, que é uma grande entidade de Aurora, uma entidade de cura de Aurora, esteve fisicamente presente até mesmo em reuniões, em palestras, como essa que está acontecendo. O grupo estava reunido e Nicolás estava presente fisicamente dentro da sala. E certamente imperceptível para a nossa percepção, que estamos muito impressionados pelas aparências, e vimos ali um ser com um corpo físico aparentemente igual ao nosso, e não era um de nós, não era um mortal como nós. Então, esta Irmandade de Aurora tem essa tarefa. Ela trabalha com a cura e trabalha muito próxima a esses níveis terrestres. Então, essa energia de poder, essa energia de cura, ela está disponível. Precisa que nós possamos nos abrir a ela. Isto está bem ligado à nossa vida prática, porque é na vida prática que nós temos que trazer essa energia de cura, que nós temos que plasmar esse campo que se configura dentro dessa transição do planeta. Nós sermos um elemento efetivo para essa transição. Uma pessoa pergunta: tenho feito tudo para consertar a minha vida, mas tudo piora. Depois de 10 anos de trabalho, as coisas continuam piorando. Apesar de aparentemente eu estar progredindo, as coisas parecem que pioram. Onde fica a ação da minha alma? Será que a minha alma se recolhe? Por que não percebo a ajuda da minha alma? E continua relatando coisas desse gênero. E ela pergunta: como fazer? Então, temos primeiro que ter presente que a nossa vida não se restringe a essa situação externa, que não é individual. Nós estamos, como indivíduos, dentro de uma situação planetária, uma situação da humanidade. Estamos vivendo um processo de purificação. Então, neste processo de purificação, no nível físico, no nível etérico, no nível emocional, no nível mental, neste campo psíquico do planeta, existe um jogo de forças. Existem forças kármicas, contas kármicas que devem se equilibrar, que não são apenas individuais, são grupais, são karmas de nações, de povos, são karmas da humanidade sobre a Terra. Então, nós temos que estar dentro deste processo buscando transcender estas leis normais. Então, nós dizermos que não recebemos ajuda não é verdade. Quando chega ao final do dia e, aparentemente, nós dizemos que não aconteceu nada, é porque nós não vimos o que deixou de acontecer. Nós não vimos como fomos ajudados, como fomos agraciados pela energia do nosso ser e pela energia dessa irmandade que opera em todos os níveis. Fomos agraciados no sentido de sermos liberados de situações de retornos kármicos que iríamos nos deparar e que fomos absolvidos, fomos liberados daquilo. Então, temos que saber que existe sempre uma ajuda presente e saber que os fatos se desenrolam de acordo com o foco da nossa consciência. Então, o primeiro foco é nós elevarmos a nossa consciência, contarmos com a ajuda desta irmandade interna e nos dispormos a colaborar com este processo de transição do planeta. Então, se existem consciências extraplanetárias, consciências extrasolares, presentes na Terra, atuando na Terra, existe a atuação de todas as civilizações intraterrenas, nós vamos nos somar a isto. E, a partir daí, vamos atuar e vamos lidar com as situações do dia a dia. Então, isto que a pessoa está dizendo, que tudo piora, ela vai estar ali não como vítima, ela vai estar ali como alguém a serviço, ela vai estar ali somando as suas forças e o seu canal de sintonia a esta irmandade interna. Então, muda completamente a situação. Ela não é uma vítima deste processo planetário. Ela é um elemento de ajuda para que este processo planetário siga um transcurso que esteja o mais próximo possível, dentro da conjuntura que existe hoje, daquilo que é o desenho para o novo ciclo. Então, não vamos trabalhar com aquilo que se finda. Vamos trabalhar com aquilo que está para nascer. E como diz a voz de Amar, se grande a escuridão, se imensa a escuridão, maior é a claridade que se aproxima. Então vamos trabalhar com a luz que já está aí. Que está aí e que está nos chamando. Um ponto importante para nós termos em conta é que este serviço, esta resposta a este chamado, ele acontece em vários níveis. Então, se ao mesmo tempo, na vida externa, nós procuramos fazer o máximo possível, e além do máximo possível, nós fazermos o impossível externamente, porque a necessidade externa também é muito grande, ao mesmo tempo, nós sabemos que nós continuamos atuando nos outros níveis. Então, se existe uma conjuntura grupal, familiar, social, econômica, política, nacional, planetária, que nos impede de fazer algo, se é que existe o obstáculo, na verdade, porque dentro dessa energia da vontade que é irradiada pelo centro aurora, dentro do impulso desta voz de amar, não existem obstáculos. Os obstáculos são oportunidade para nós afiarmos a espada da vontade. Então, o obstáculo é algo apenas aparente, é algo que está ali para gerar uma energia, e esta energia que é gerada, ela depura situações, os elementos, ela é instrumento de purificação, de aperfeiçoamento, para que, na etapa seguinte, superado o obstáculo, a espada vai estar mais afiada, a energia da vontade vai estar mais pura, mais depurada. Então, se na vida externa nós estamos diante de uma situação que ainda não chegou o momento de ser dissolvida, porque existem momentos também, existem momentos adequados para que as situações sejam transpostas e dissolvidas, nós estamos ali dentro de uma situação, então, de aparente limitação, gerando uma energia e atuando nos outros níveis. Então, nós sabemos que o nosso serviço e a nossa ação não se limita ao plano físico. Então, essa consciência interdimensional, essa consciência do serviço em vários níveis, essa consciência de que nós somos ativos como seres internos nos diferentes níveis em que estamos encarnados, ela é necessária hoje para que a gente não fique iludido com a situação externa. Então, existe uma situação de limitação crescente, uma situação de aparente limitação, de caos, de fome, de carência, de desemprego, de guerras, de miséria, de enfermidades, de epidemias. Então, diante deste quadro, o aspirante, o discípulo, o indivíduo que ama a verdade, ele não se ilude com aquilo. Ele sabe que aquilo é apenas a parte mais externa de um processo de purificação, de um jogo de forças que tem que se equilibrar, que tem que ser resolvido, de uma inflamação que tem que ser limpa na vida do planeta, para que o outro ciclo, aquela luz que vem depois da escuridão, da aurora que vem depois da noite, para que essa aurora possa emergir. Então, o indivíduo que despertou para isso, o indivíduo que ouviu a voz desse chamado, que é um chamado da hierarquia, esta voz de amar, a voz dessa energia da vontade, o indivíduo que ouviu isso, e todos nós ouvimos, porque essa voz ressoa, ele sabe que esta situação externa, ela é apenas a aparência nesse nível, que a vida não se restringe a isso. E ele está ali atuando como elemento de serviço, como elemento de cura, em todos os níveis. Então não há situação onde ele esteja restringido, onde ele esteja impedido de atuar. Não há situação externa, material, econômica, familiar, política. Não há situação onde o indivíduo que respondeu esse chamado não possa atuar, porque a cura e o serviço podem sempre acontecer, sempre. A cura e o serviço podem sempre acontecer. Então, o indivíduo que despertou para isso não conhece obstáculos. Qualquer que seja a situação, aquilo é uma oportunidade de serviço e de cura. E para isso, os espelhos de Aurora estão aí. Os irmãos de Aurora estão aí, até se materializando, não só como luzes no céu, mas como corpo físico de carne. E se no plano físico a Aurora não existe externamente, como poderíamos imaginar, porque se formos o local onde essas manifestações iniciais de Aurora aconteceram, não vamos encontrar nada ali. Não vamos encontrar porque não está ali. A Aurora está em toda a vida planetária. Este portal foi aberto. O portal de Aurora foi aberto. Quando há anos atrás, aquela explosão aconteceu na árvore Umbu. Então, esta irmandade está presente agora, dentro de nós e até fora de nós também. Então nós temos que somar a nossa energia a este impulso de cura, a este impulso de vontade e poder. Temos que somar a nossa voz a esta voz. Então, existe um coro de vozes ressoando no planeta, das vozes que responderam a esse chamado, das vozes que representam esse chamado. Então, não existe lamúria, não existe queixa, não existe situação difícil, não existe sofrimento que não possa ser curado. Porque nós contamos com uma possibilidade que é transcendente, uma possibilidade que não é terrestre, que é solar e que é mais do que solar, é cósmica. E isso está aí. E nós estamos ao lado da fonte, querendo colocar aquilo numa pequena vasilha que é o nosso conceito. Então não existem obstáculos que não possam ser transpostos por essa energia de poder, por essa energia de vontade, por essa energia de cura. Essa energia está aí. E para isso, não são necessárias experiências místicas, ter contato com os irmãos direto. Pode acontecer, como acontece, mas não é nisso que se baseia. O que nos coloca junto à hierarquia, o que nos coloca como participantes desse coro de vozes, o que nos coloca ombro a ombro com os irmãos, o que nos coloca como parte desta irmandade, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós irradiamos, é o nosso grau de decisão para aderir ao serviço, à obra. Nós não participamos deste veio da hierarquia por mérito ou desmérito, porque somos queridos ou não. Nós somos parte dessa corrente na medida que nós assumimos a tarefa, o serviço. Então é simples. É simples. onde estivermos, assumimos o serviço, sem condições, sem usar do serviço como uma forma de nos autoafirmarmos, de nos promovermos, sem essas coisas humanas que fazem parte de um ciclo que já acabou. Isto é algo que já morreu na vida sobre a Terra e na nossa consciência também. Então, o novo ciclo é a adesão incondicional a este impulso de cura, de decisão, de vontade, de coragem, coragem para responder a esse chamado, onde estivermos, simplesmente, simplesmente. Então, por exemplo, existe a rede de serviço, que é um campo importantíssimo de aproximação a esse coro de vozes. Se vemos a tarefa da rede de serviço, simples, vemos a casa do tear, onde as pessoas estão trabalhando com as mãos, tecendo, servindo ali, aparentemente nada complicado, tudo muito simples. Vemos ali no elemento que está sendo tecido uma energia de cura. Onde a cura está, está presente a energia da hierarquia. Não existe cura sem este veio. Então, aparentemente, existe uma tarefa, as pessoas chegam, aprendem a tecer, tecem, se doam, servem, agasalham aqueles corpos que necessitam de abrigo. Mas o serviço não é isso. O serviço é o que está fluindo ali. Então, você recebe um abrigo, você recebe uma peça tecida e tem ali uma energia de amor, uma energia de doação, uma energia de cura. Então é assim, simplesmente. É assim quando nós não nos negamos. É assim quando nós dizemos sim a esse chamado. Nós dizemos sim. Eu aceito e vamos prosseguir. Tanto faz a situação na qual nós nos encontramos, tanto faz, porque aquela vai ser a situação onde nós vamos dizer sim. A nossa situação não é nem melhor nem pior do que deveria ser. É a situação indicada, indicada para que nós possamos dizer sim a esse chamado. E, a partir daí, confirmar este sim no serviço. Ombro a ombro com esta irmandade. Então, Padre Pio, por exemplo, é um curador de aurora, como nós sabemos. E as pessoas ficam orando para Padre Pio para que ele venha resolver a vida delas do jeito que elas imaginam. Isto é como diz a instrução na Voz de Amar, é usar o fogo do espaço para a lareira caseira. É usar a luz das estrelas como lâmpada de cabeceira. Então, quando nós chamamos por Padre Pio, é para entrar nessa corrente de luz, é para sermos aceitos. Não para ele vir nos curar ou remendar a nossa roupa velha. É para nós entrarmos nessa corrente de cura, de serviço, de transformação, de purificação. E a gente ouve essas coisas, ou lê a respeito dessas coisas, e depois na vida fica impressionado com o nosso cotidiano. É na vida, esta energia está aí. É na vida. Então, aquilo que nós estivermos vivendo, nós passamos a viver de outra maneira. E sabemos que trabalhamos nos vários níveis. Então, se aqui fora você está em silêncio, você está em silêncio aqui fora, mas dentro você está ressoando aquela voz. Internamente, você é um canal de invocação. Você está em silêncio. Dentro, é como um sino que ressoa. É uma voz que cura, que transforma, e aqui está em silêncio. A cura não para de fluir. O serviço não para de fluir. Então, onde estivermos, seja qual for a situação, existe ali esta possibilidade, existe aí esta oportunidade, existe aí este potencial latente, esta brasa que tem que virar um fogo, aquilo tem que se inflamar. E isto depende de nós também, como entidade humana. Não depende só da nossa alma, ou só do nosso espírito, ou só da hierarquia. Neste nível, depende de nós. A vida planetária já está decidido, vai fazer a sua mudança, que não é apenas uma transformação, mas é uma mutação que está acontecendo na vida planetária. Isso está decidido. E nós, dentro disso, neste nível humano, depende de nós. Então, a voz está aí. Essa energia de poder, ela nos instrui também no sentido de não perdermos um instante sequer. O indivíduo que começa a se imbuir dessa energia de poder, ele começa a compreender a importância da precisão no tempo, no uso do tempo. Então, aqueles poucos exemplos, né, sobre a Terra, aqueles seres que estiveram mais imbuídos dessa energia, eles exprimiam esta capacidade de uso do tempo, de compreensão de que este fluir do tempo é um fluir de possibilidades, é um fluir de oportunidades. A Terra está viajando pelo espaço e está girando em torno do Sol. Dentro desta fantasia, ou dentro deste esquema que é a vida material. Então, se o planeta viaja pelo espaço e gira em torno do Sol, e se o Sol viaja pelo espaço arrastando consigo todo o sistema solar, a cada instante é uma conjuntura. A conjuntura cósmica, a cada instante, é diferente, é outra. Então, o indivíduo que se imbui dessa vontade, ele reconhece que não existem dois momentos iguais. E cada momento é uma conjuntura de possibilidades que é única. Aquilo não vai se repetir. Então, neste fluxo da vida, nesse fluxo que é o passar, essa sucessão do tempo, a precisão, não perder tempo, não fazer os outros perderem tempo, reconhecer em cada instante qual é a chave que está oculta ali, qual é o potencial que tem que se inflamar. Naquele instante, naquela conjuntura, naquele momento, existe algo que tem que se liberar de brasa, tem que arder como fogo. a cada instante. E o indivíduo imbuído dessa vontade percebe isso e age assim. Outros raios já fazem diferente, mas parece que a vontade segue por essa escola. E nós vamos sendo formados nesta escola. Internamente, nós somos levados na aura dos centros planetários, na aura de naves, na aura de instrutores nos planos internos, vamos sendo formados. Mas para que isso possa descer na nossa vida externa, na nossa vida mental, na nossa vida emocional, na nossa vida física, para que isso possa mudar a organização do nosso cérebro, para que isso possa mudar o nosso funcionamento glandular, para que nós possamos ser instrumentos mais afinados, precisa de um grau de decisão maior, precisa deste grau de coragem para nós não nos fixarmos no que nós fomos, no que nossos avós foram, os nossos bisavós. Nós termos coragem de receber um código genético que não veio desta terra, um código genético que vem de um mundo imaterial e que está sendo implantado na consciência terrestre. Este código genético é um impulso virgem na consciência planetária. Isso está aí. Isso não é algo dos livros. Isso está aí. Como nós ficamos muito iludidos com os noticiários, nós esquecemos disso. Isso está aí. Um outro código genético é algo estelar. Então, é um exercício de corretas proporções. É nós estarmos na crise planetária, crise como algo positivo, não? Essa transição planetária, com outro referencial, porque os referenciais antigos já não servem. Então, o nosso referencial não é terrestre, não é o que nos ensinaram, o que nos ensinaram, o que está nos livros. Sabemos que o ensinamento da hierarquia tem etapas também. Então, o ensinamento é válido para um período. Depois daquele período vem outro ensinamento. Então, é como se existisse um colar com várias contas. E essas contas se sucedem, o ensinamento em cada etapa. Mas é um fio só que une essas contas. Então, temos que ir para esse fio, este veio. E isso fazemos na vida. Não existe quem seja melhor ou pior para isso. Isso está aí para todos nós. Nós podemos responder a esse chamado.